Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fumo e não encontremos ninguém. E nós? Você também fala nós, hein? A gente fomos problema e não vê nenhum problema nisso? É, pois é, vamos falar dos pequenos assassinatos que a língua portuguesa sofre todo dia. E para começar, uma frase de Samuel Johnson, crítico e poeta inglês, que um dia disse assim: a linguagem é a roupa do pensamento.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Nestes tempos confusos de inversão de valores e de estresse ideológico, quem anda sofrendo é a linguagem, você já reparou, hein? De uns tempos pra cá ficou aceitável falar errado, escrever errado. Tudo em nome de uma certa inclusão social que teima em ligar a ignorância do uso do idioma ao proletariado que é explorado pelas elites. Reclamar de quem fala errado, portanto, é preconceito, é politicamente incorreto, é feio. E dá-lhe nós, problema, larga-ticha, cardeneta, e ai de quem reclamar, né?
De tanto levar frechada do teu olhar.
De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que?
Tábua
de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar.
Não tem mais.
De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel. Sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro.
Olha que delícia, você tá ouvindo o Tiro ao Álvaro com a Adoniran Barbosa e Elis Regina. É impossível falar da língua portuguesa torturada sem lembrar de Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa nasceu entre 1910 e 1912 em Valinhos, que na época era um distrito de Campinas. Foi batizado como João Rubinato. Foi de tudo na vida: vendedor ambulante, tecelão, pintor de paredes, serralheiro, entregador de marmitas, tudo sem vocação. Sorte nossa. Perdemos o pintor, mas ganhamos um poeta capaz de juntar o caipira com o malandro e com os italianos que deram origem a São Paulo. Mas quer saber da verdade, hein? Pra mim, Adoniran era um caricaturista.
Café Brasil.
Esse é o mestre Altamiro Carrilho com Trabalhoso. Vamos continuar o texto, hein? Uma coisa é ouvir a Dona Irã Barbosa encarnando um tipo com o qual descreve a pureza do homem simples, cuja fala errada tem raízes no caldeirão cultural que formou o interior do Brasil. Outra coisa bem diferente é ouvir aquela autoridade ferir os ouvidos da gente. Você reparou no efeito colateral daquelas CPIs televisionadas, hein? A autoridade está lá, discursando sobre ética, tentando explicar o inexplicável, justificar o injustificável. Repentinamente, solta um menas. É tudo bem, ato falho. Vamos continuar apreciando o discurso. Sai um nós. Tudo bem, é vício de linguagem, eu também tenho os meus. Aí sai um próprio. Epa, ele escorregou. Tudo bem. Aí vem um problema. E mais um. E Petrobras. E outro. Epa. E você repara mais na dificuldade da autoridade em colocar um S no final das frases plurais. Ou a concordância, que mais parece discordância verbal. Pois saiba que isso não é escorregão, não. É convicção. Aquela autoridade não é uma autoridade. É autoridade.
Senhor não tá lembrado, dá licença de contar, que aqui é onde agora está, esse é difícil ato. Era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada talva que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens da carazão, mas arranja outro lugar. Nós se conformemos quando Joca falou: Deus dá um frio, conforme o cobertor. E hoje nós pega paia nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, vindo onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, vindo onde nós passemos dias felizes de nossa vida.
É, tem umas músicas que fazem a trilha sonora da vida da gente, né? Vai dizer que você nunca cantou o clássico Saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa, hein? Aqui, interpretado pelo conjunto que melhor soube expressar a arte do compositor, Os Demônios da Garoa. Zusa Homem de Melo disse sobre Adoniran que, se a vida de Adoniran sempre esteve ligada ao rádio, é como compositor que sua vida em São Paulo ficará marcada para sempre. Adoniran foi o compositor de São Paulo por excelência. Ele transformou numa obra compreendida, nacional e internacionalmente, a linguagem e a vida paulistanas. A CPI pela TV nos mostra como a língua portuguesa está ficando feia e inexata por estar infestada de maus hábitos, de problemas, que acabam se espalhando pela imitação. Isso é efeito de nossos pensamentos pobres, medíocres, alinhados com a cultura pocotó desta sociedade da informação superficial. E sabe o que é pior, hein? Um efeito pode tornar-se causa e passa a reforçar a causa original, produzindo o mesmo efeito ampliado num crescendo. É como a história do sujeito que bebe por se achar um fracassado e fracassa mais ainda por beber. Sabe como é?
Vocês vieram aqui pra beber ou pra conversar?
A linguagem pobre incentiva os pensamentos pobres que incentivam o empobrecimento da linguagem. E lá vamos nós na espiral da mediocridade. Quem consegue se livrar desses maus hábitos consegue pensar com mais clareza. E pensar com clareza é o primeiro requisito para quem quer, por exemplo, reformar a política brasileira, ou a economia, ou a segurança. Então, a defesa do português bem falado e escrito não é um detalhe sem importância. É parte de qualquer movimento que tente melhorar este país. Falar direito é o primeiro passo para pensar direito. Tem a ver com capacidade de julgamento, com a percepção da própria ignorância, com a capacidade reflexiva do indivíduo. Foi William Reich quem disse: "Ninguém tem culpa de ser ignorante, mas tem culpa de não buscar a cura."
Olha, turma, não deu para esperar. Ah, duvido que isso não faz mais, não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Ernesto.
Quem não fala direito o próprio idioma pode assumir um cargo de exposição pública onde servirá como referência para milhões de pessoas, hein? É normal e isso é aceitável. Tem gente que jura que é, que acha que o sujeito pela origem humilde tem licença para errar. Pois eu repilo, como diria o Zé Dirceu. Olha, pode ser que você não se incomode com esses detalhes. Talvez até sinta-se tentado a me acusar de preconceituoso e elitista. Quer saber, hein? Tudo bem, cada um com seus problemas.
Assinado em cruz que eu não sei escrever, Ernesto.
Ernesto nos convidou.
Que delícia essa garotada cantando o samba do Ernesto num CD delicioso chamado História da MPB para Crianças, de Roberto Inhatali. Aposto que você nunca ouviu a Adoniran Barbosa desse jeito, né? E sabe que até eu me envolvi com a Adoniran, hein? Foi em 1999, quando escrevi uma série de jingles para o rádio com a campanha para as autopeças da Dana, empresa onde eu era o diretor. Uma delas era para as cruzetas Spicer. Chamei meu amigo Beto Ora, que é um dos maiores imitadores deste país, e escuta só como é que ele fez o Adoniran.
Alô, oficina do Eugênio.
Alô, Eugênio. Eu, Mato Grosso e o Joca, tava vindo pra casa do Ernesto, e o caminhão quebrou a cruzeta e o pinhão. Nós tínhamos arrumado o problema, mas a peça não era das minhas, ó. Tamo aqui na chuva. Por que lado nós vai?
Ninguém precisa ser gênio pra ter os melhores componentes do cardan e do diferencial pra picapes e caminhões.
É
só escolher Spicer.
Cruzetas, coroas e peões Spicer. Nem precisa ser gênio para escolher a melhor opção para a transmissão de seu veículo. Spicer é Dana. E se é Dana, então manda.
Que tal, hein? O Trem das Onze com o violão de Reginaldo Frasato, outro que sempre está aqui para um cafezinho. Uma delícia, né? Pois é, se eu quiser exercer medicina, eu não posso. Preciso do diploma depois de 7 anos de estudo. Se eu quiser advogar, não posso. Preciso de diploma e exame da ordem dos advogados. Se eu quiser engenheirar, eu não posso. Preciso do diploma de engenheiro. Se eu quiser ser gari, eu não posso. Tenho que ter diplomas básicos e passar por um teste físico. Mas se eu quiser ser vereador, deputado, senador ou presidente da república, eu posso. Ninguém me pede credenciais, diplomas, nem mesmo testes físicos. Daí o deprimente espetáculo que assistimos, protagonizado por atores que elegemos, vários deles falando um português sofrível, revelando valores morais questionáveis e praticando a política do balcão de trocas. Pois tive uma ideia que nem original deve ser: a isopolítica. A série ISO é uma família de padrões de gerenciamento da qualidade desenvolvidos em 1987. Um escritório central lá em Genebra coordena o sistema e publica os padrões que medem a qualidade dos sistemas de gerenciamento. A certificação ISO garante que a empresa tem um sistema de gerenciamento de qualidade adequado que atende aos padrões internacionais. Para sua certificação, as empresas devem comprovar aos auditores da ISO que documentaram criteriosamente os seus processos e seguem esse sistema de forma consistente. Muitos órgãos governamentais e empresas em todo o mundo exigem conformidade com os padrões ISO em várias de suas compras. E de tempos em tempos, as empresas têm que se recertificar, comprovando que mantêm os processos alinhados aos padrões. Já pensou em esse processo aplicado à política?
Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Tá lembrado da licença de contar aqui onde agora está? Esse é difícil harto. Era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos tudo as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega paia nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim, 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 assim. Saudosa maloca, maloca querida, din, din, dom, de nós passamos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, din, din, dom, de nós passamos dias felizes de nossa vida. Zuyoku bem, bem, zuyoku bem, bem. Você já comeu bem, você já comeu bem.
Pode, hein? Quem mais podia juntar Caetano Veloso com a Adoniran Barbosa, hein? Você ouviu Saudosa Maloca com uma introdução parecendo Sampa. Dessa vez foi João Bosco.
Café Brasil!
Pois então, a família ISO, que começou com a ISO 9000, foi responsável por uma evolução sem precedentes do padrão de qualidade dos produtos e serviços brasileiros desde o início dos anos 90. Que tal, então, criar uma ISO política, hein? Uma instituição como a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, desenvolveria os padrões para quem quer se dedicar a cargos públicos. Qualquer candidato a vereador, deputado, senador, teria que se submeter aos auditores da ISO política. E precisaria ter noções de política, economia, português, administração, ética, atendimento a clientes, leis e assim vai. E a ISO política seria anunciada maciçamente, um selo de qualidade. Quem banca? Nós. Eu, você, com o maior gosto. O custo desse processo seria infinitamente menor que os prejuízos hoje causados pela incompetência e má-fé dos ilustres representantes por nós eleitos. Só voto em quem tem ISO. É claro que o certificado não garante que o produto final seja exatamente aquele que o cliente deseja, mas garante que todo o processo é controlado, que a qualidade é consistente, garante confiabilidade. Confiabilidade. Exatamente aquilo que o diploma de médico, engenheiro e advogado representa. Exatamente aquilo que anda em falta no país tropical.
Domingo nós fomos um samba no Bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola. Mas na zona de Oclop saiu uma baita de uma briga. Era essa pizza que é voar.
Sim, é o som de Samba no Bexiga, com a garotada de Roberto Nhatali, que o nosso Café Brasil termina. Você viu algum problema hoje? Tivemos conosco hoje a Adoniran Barbosa, Altamiro Carrilho, Reginaldo Frasato, Roberto Nhatali e seus garotos, Demônios da Garoa, João Bosco, Beto Hora e Elise Regina. Nós veio pra arrebentar. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e representação de eu, Luciano Pires. Gostou, hein? Quer mais? Visite www.lucianopires.com.br ou vê se passa lá para deixar um recadinho. E para terminar, o poeta alemão Christian Friedrich Hebel. Na língua que pior falamos, menos podemos sentir.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.